Oremos mais uma vez ao Senhor, irmãos. O Senhor abre o nosso entendimento e o nosso coração para continuarmos, ó Senhor Deus, aprendendo da Tua Palavra. Nós somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos recebido dEle privilégios, ó Senhor Deus, gloriosos. Mas também, Senhor Deus, sabemos das nossas responsabilidades como crentes, como cristãos. As eleições, ó Senhor Deus, para oficiais se aproximam. Nós temos, ó Senhor Deus, a responsabilidade de escolhermos, ó Senhor Deus, homens vocacionados, qualificados, que amem a palavra do Senhor. Para isso, Senhor Deus, também, como igreja, nós devemos viver a nossa vocação, obedecer-te, Senhor Deus, e buscar a cada dia, examinando a nós mesmos, encontrar as qualidades de um cristão em nós mesmos. E também, Senhor Deus, precisamos amar a tua santa palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração e ensina-nos. É a nossa humilde petição, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós vimos os privilégios que os membros da Igreja de Cristo, eles receberam do Senhor. Na realidade, a mensagem deveria tratar dos privilégios e deveres, mas para que não misturássemos as coisas ou privilégios e deveres, e também para que o tempo ele se encaixasse melhor com o nosso programa de culto matinal, nós decidimos dividir. Então, trabalhamos os privilégios, fizemos algumas aplicações trazendo os deveres, mas não abordei com objetividade os deveres de que cada um de nós, como membros da igreja, temos perante o Senhor da igreja, que é Cristo, e quanto ao serviço para com o nosso irmão, de uns para com os outros. Então, hoje, nós vamos dar sequência e vamos ver que os privilégios dos membros da Igreja de Cristo trazem consigo implicações. Que implicações são essas? Implicações para com os demais membros, para com os outros irmãos. Implicações também para com os oficiais da Igreja. Implicações para com o mundo em geral, uma vez que nós temos uma missão a cumprir. Então, o texto básico que nós vamos utilizar é de Efésios 4, que nós já lemos devocionalmente, e eu peço aos irmãos que novamente localizemos. Em Efésios 4, abram novamente comigo, eu peço aos irmãos a palavra de Deus na carta aos Efésios. Nós encontramos, logo em seu primeiro versículo do capítulo 4, o dever mais fundamental de todo crente. O dever primeiro, o dever primordial de todo crente em Cristo Jesus. Efésios 4, versículo 1. Vamos ler juntos mais uma vez. Apenas o versículo de número 1. Vamos lá. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, a oração de Paulo diante do Senhor e de súplica para aqueles irmãos era que ele, prisioneiro no Senhor, é uma referência à sua situação na época em que ele escreveu esta carta. Efésios é considerada uma das cartas da prisão. Quando Paulo estava preso, ele escreveu à igreja em Éfeso, que naquela época era pastoreada por Timóteo. Foi fundada por Paulo e, nos últimos dias, foi pastoreada por João, depois que João, o apóstolo, ele foi liberto do exílio na ilha de Patmos. Ele volta para aquela igreja, que era conhecida como uma igreja consistentemente doutrinária, mas que, com o passar do tempo, estava se esquecendo do primeiro amor, das primeiras obras. Percebam que a orientação, a exortação de Paulo para aquela igreja, e nós temos aqui uma exortação universal para todas as igrejas de Cristo, é algo que deve sempre ou algo que nós devemos sempre lembrar como cristãos. O conhecimento que nós temos da Bíblia, ele tem uma função, tem uma validade, tem um propósito. Se nós apenas nos reunirmos para estudar a Bíblia na escola dominical, nos reunirmos dominicalmente para ouvirmos sermões, estudarmos a Bíblia, cumprirmos um plano anual de leitura da Bíblia, mergulharmos no universo das maravilhosas doutrinas da Bíblia, conhecermos tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Cristo, mas não colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, então nós vamos, quanto ao amor ao Senhor e aos irmãos, esfriar, quanto à prática das primeiras obras, abandonar. Por isso que a exortação bíblica é que o dever que acompanha, ou a implicação dos privilégios que temos, a implicação ou o dever mais fundamental que temos como crentes, é este aqui descrito no versículo 1 de Efésios 4, que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. A nossa Constituição, e aqui falando especificamente da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela traz esta doutrina bíblica e ela aplica quando fala a respeito dos membros da igreja local. Veja o que é que a Constituição diz. Ela, na realidade, ela utiliza a Escritura, a Constituição da nossa denominação. O dever mais fundamental de todo crente é viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Então, eu devo viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não é isto que Paulo escreveu aos Colossenses? Capítulo 1, versículo 10. O que ele estava dizendo é que, ao escrever, ao orientar os crentes em Colossos, ao pregar o evangelho para eles, mais uma vez lembrá-los da maravilhosa graça de Deus em Cristo, o que é que ele tinha por objetivo? Que aqueles irmãos vivessem dignamente para o Senhor, para agradar inteiramente ao Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, a vocação cristã, irmãos, é ensinada nas Escrituras Sagradas, e é por meio da compreensão desta doutrina que nós vamos entender que o dever fundamental de todo crente é viver para Cristo. Então, se o crente não tem ideia, se o crente não compreende o significado da sua vocação ou do seu chamado, que é viver e morrer para Cristo, ele nunca conheceu o Evangelho. Ele pode até ter ouvido falar de Cristo. Ele pode até ter respondido aquelas palavras mágicas dos pregadores: aceite a Cristo e você será salvo. E ele disse: eu creio. Mas crer é pensar, viver e experimentar o conhecimento de Cristo em sua vida, em sua alma. Logo, ser cristão é seguir, cumprir Efésios 4, versículo 1. Eu devo viver de modo digno, de acordo com o que ensina o meu Senhor para mim nas Escrituras, e logo devo praticar tudo isso. Segundo lugar, como membro de uma igreja local, ou seja, como membro da Igreja de Cristo, também é dever fundamental que eu me congregue, que eu me reúna para cultuar ao Senhor em todas as reuniões da igreja, que estou lembrando que apliquei no domingo passado, porque é um dever. Desde que possível, eu devo me reunir para cultuar ao Senhor em todas as reuniões da igreja. É dever meu, como membro da igreja, procurar, ordenar, organizar todas as minhas obrigações para que o meu compromisso maior não venha a ser negligenciado. Então, irmãos, a grande pergunta aqui, ou a pergunta mais importante que nós devemos fazer é: primeiramente, você, como membro de igreja, conhece a Jesus Cristo? Você sente que o seu chamado é para servir a Cristo? E servindo a Cristo, você deve servir aos irmãos da igreja? como membro da igreja, você tem clara compreensão de que é dever fundamental de cada um de nós congregar, reunir com os irmãos para adorar ao Senhor, organizar a nossa agenda de maneira que a nossa prioridade seja Cristo. Se a nossa agenda está invertida, então alguma coisa está errada. Percebam que são questões simples, mas que nós não podemos esquecer. Eu vou lembrar mais uma vez aquilo que disse para que possa passar para a terceira consideração. Vou lembrar mais uma vez aquilo que disse no domingo passado. Todo membro da igreja é livre, no sentido em que nenhum crente é obrigado a frequentar esta ou aquela congregação. Agora, uma vez decidido por congregar naquela parte do corpo, você deve cumprir a sua obrigação e o seu dever como membro da igreja de Cristo, um crente vocacionado, chamado por Ele, que foi salvo por Ele, e então congregar, reunir, contribuir, participar, servir. Vejam só, existe hoje, nos dias atuais, isso está sendo muito comum, e é um fenômeno que acompanha o crescimento das grandes cidades, o chamado fluxo de membresia. Eu falei um pouco disso certa vez para os irmãos. Fluxo de membresia, em outras palavras, é o seguinte: nós temos em um pequeno raio de ação aqui da cidade de Aracaju, que não é uma cidade tão grande, uma igreja presbiteriana, três igrejas pelo menos presbiterianas próximas umas das outras. Mais próximo de nós, ou da nossa igreja aqui, da nossa congregação, nós temos uma igreja irmã, uma igreja batista aqui, grande, bem pertinho. Espalhando um pouquinho mais, nós vamos encontrar outras igrejas. O que é que o fenômeno de fluxo de membresia, então, estuda? Estuda o seguinte: você, como membro da igreja de Cristo, não é obrigado a congregar em uma igreja contra a sua vontade, mas você pode escolher. Mas uma vez que você assume o compromisso com aquela igreja, com aquela parte do corpo, de se submeter, de ser supervisionado pelos oficiais da igreja, de ser pastoreado, você não pode sair dessa igreja por qualquer razão. Você não pode sumir da igreja por qualquer razão. Você precisa ter intimidade tal com os irmãos, com os seus pastores, com os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, a ponto de você poder tratar de algo que, por exemplo, você não entende, que lhe incomoda, que lhe entristeceu. Mas aí o fenômeno de fluxo de membresia identifica o seguinte: ah, o pastor disse uma coisa que eu não gostei, eu vou para a igreja da rua São Cristóvão, a igreja irmã, 13 de maio. Tem crente que fica com raiva aqui e corre para lá. Aí está lá, ficou chateado, vem para cá. Aí não gostou do culto, vai para outra igreja. Ah, o irmão não falou com ele, mas ele também não fala com ninguém. Aí ele vai para a igreja batista. E assim vai. E assim vira o chamado crente macaco. Porque ele nunca está satisfeito com um galho, ele quer outro, 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 outro. Você não é obrigado a ficar em uma igreja. Mas se você decidiu ficar nesta igreja, assuma um sincero compromisso. Crie os seus filhos na doutrina. Não seja insubmisso, porém se submeta, tanto que os votos que nós fazemos é de obediência, de submissão, deixar-se pastorear segundo o modelo de Cristo que ele entregou ao seu povo. Então, irmãos, percebam que quando nós falhamos neste dever básico, nós estamos fazendo aquilo que está virando moda hoje. E a questão está ficando tão séria, porque se isso está acontecendo nas igrejas históricas, que são igrejas ainda que possuem uma certa consistência doutrinária, imagine o que está acontecendo no Brasil. Reportagens recentes identificaram em uma revista conhecida, de grande circulação em nosso país, que hoje já existe o evangélico, dito evangélico, e que frequenta terreiro de macumba. E aí ele volta para a igreja evangélica, mas ele não gostou daquela, ele vai para outra, mas ele frequenta o centro espírita. Mas ele é evangélico, ele congrega naquela igreja, mas ele vai para a igreja católica romana. Você precisa de uma definição. Um país de liberdade religiosa, de livre expressão, não quer dizer convicções soltas e aleatórias, não. Você é livre para procurar a igreja que você quer. Porém, você precisa assumir um compromisso com aquela igreja. É a questão da fidelidade, é a questão do comprometimento, é a questão da integridade. Então, notem que quando nós falhamos neste dever básico, e aqui, antes de passar para a terceira consideração, quero reforçar isto novamente. Quando eu deixo de congregar, quando eu desapareço e ninguém sabe onde eu estou, aí vai dizer assim, eu quero ver agora se o pastor tem bola de cristal, para saber onde eu estou. Quando ele some, desaparece, vai para qualquer outro lugar, ou então não se achega, o que é que ele está fazendo como crente? Ele priva o seu irmão, ele priva os seus oficiais de beneficiá-los com a sua comunhão. E isso acontece de maneira recíproca. Então, irmãos, algo que eu já estou identificando aqui há um bom tempo. Nós estamos percebendo que alguns irmãos não estão mais se conhecendo. Se conhecendo em que sentido? Está chegando irmãos novos, pessoas novas que estão frequentando a igreja. Alguns irmãos se aproximam, outros ficam distantes. Falece algum irmão, foi para a glória, um esforço hercúleo para descobrir quem foi aquele irmão que morreu, porque você nem sabe quem era. Partiu para a glória, pastor, lá eu vou saber quem é. Se você não soube aqui, é difícil você lembrar, ele vai ter que se apresentar para você. Porque se a nossa comunidade, que não é tão grande, está impedindo, por seu pequeno tamanho, este envolvimento, imagine, irmãos, se nós estivéssemos em um lugar muito maior. Então, o que é que nós devemos fazer? Isso envolve disciplina, envolve envolvimento, envolve esforço. Eu devo procurar conhecer os jovens, as crianças, pais. Por favor, mostrem isso aos filhos. Ensinem os seus filhos a honrarem os mais velhos, a cumprimentarem os mais velhos, a não passarem e não conhecerem os seus presbíteros. Ensine, não é só o pastor não. São os presbíteros, são os diáconos, são os irmãos da igreja de Cristo. Porque assim, meus irmãos, as gerações, elas vão convivendo e vivendo, e nós não vamos agir como lá fora já está acontecendo. A vizinhança não se conhece mais. Em condomínios, pior ainda, porque o vizinho é conhecido pelo número de seu apartamento, porque é cada um na sua onda e cada um na sua praia, como diz o teólogo mundano, né? O filósofo mundano. Mas é assim que Cristo nos chamou para viver? Ou eu não sou chamado a beneficiar, a abençoar o meu irmão com a comunhão que tenho com ele e tenho com Cristo? Então, uma palavra importante para todos nós aqui. Terceira consideração. De uma maneira mais geral, é dever de todo crente lançar mão, ou seja, tomar de maneira diligente todos os meios de graça que Deus lhe conferir. Então, são presentes de Cristo. Cristo nos deu os meios de graça. O que é que eu devo fazer com eles? Para minha edificação pessoal, para a edificação daqueles que estão sob a minha responsabilidade, família, irmãos da igreja, eu devo então utilizar os meios de graça para me beneficiar e beneficiar o meu próximo. Que meios de graça são esses? Resumindo, participação dos cultos ou comunhão da igreja nos cultos públicos, leitura da palavra, oração, ler bons livros, meditar neles, etc., são benefícios que nós temos. E indispensável para nós, juntamente com todos eles, é lermos ou nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus, buscarmos ao Senhor em oração, pensarmos ou ocuparmos a nossa mente com as coisas lá do alto, porque isso agrada a Deus. Então, privilégios acompanham deveres, e esses deveres todos nós temos, todos nós temos. Quarto e penúltimo lugar, é dever também de todo crente servir a igreja com os dons que Deus conferiu a cada um. Você deve servir ao corpo com humildade, na diversidade, mantendo a unidade para a edificação da igreja. Vejam aí em Efésios 4 novamente, a partir do versículo 1 diz assim, vejam só, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, é a vida do crente, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aí, a continuação da passagem bíblica diz que a graça, versículo 7, de Deus, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A Escritura nos ensina que a obra redentora de Cristo Jesus em favor de seu povo, não foi somente para salvar o seu povo de seus próprios pecados, mas cumprida esta etapa importantíssima e crucial, a vida cristã, ela não para por aí. Eu sou salvo. E salvo para quê? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Vocês estão aí com a carta aberta. Diz que eu fui salvo pela graça mediante a fé. Versículo 8. No versículo 9 diz que eu não fui salvo por obras para que não me gloriasse com a minha salvação. Porque a fé é um dom de Deus. E aí o versículo 10 completa. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, cumprida a primeira etapa, o crente ele não é mandado para casa, não. Creu em Cristo, foi salvo, é chamado, vocacionado, ele agora tem privilégios e deveres. E quanto aos seus deveres, o que ele deve fazer? Servir. Servir com seus dons. Os dons fundamentais são apresentados em Efésios 4, quando diz que Cristo concedeu, no versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos estes dons aqui relacionados ao ensino. Alguns destes dons cessaram. Não existem mais apóstolos como aqueles homens que foram levantados por Deus e que operaram sinais extraordinários, que fundaram juntamente com os apóstolos e a pedra principal que é Cristo, o que hoje nós somos, igreja. Contudo, o fundamento ainda permanece e sobre este fundamento a igreja está sendo construída e ela é construída pela instrução no Evangelho. Instruída pelo Evangelho, nós temos hoje mestres ou pastores ou o ofício que envolve o ensino, que de maneira mais própria está ligada aos presbíteros, mas toda a igreja tem um dever de falar ou testemunhar do Evangelho. E a partir do ensino, os outros dons então são biblicamente orientados. Veja só a finalidade aí no versículo 12 dos dons. Dos dons aqui, principalmente focados no ensino, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, prática de boas obras, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja é edificada pela palavra e pelo Espírito. O Espírito Santo, pela palavra, continua a conduzir o crente para quem? Para Cristo. Cristo é o seu Salvador, mas também é o seu Senhor. Ele nos entregou a sua palavra, os seus mandamentos, as suas leis, por elas devemos viver. E então, a igreja, ela é edificada, ela é construída. É uma ilustração bonita, que nos dá uma ideia de como é que esta edificação acontece. Eu não sei se os irmãos lembram que quando o templo de Jerusalém foi construído, templo de Salomão, as pedras lavradas, elas não eram lavradas ou lapidadas no lugar onde o templo foi erigido, edificado, no Monte Sião. Se vocês lembrarem comigo, essas pedras, elas deveriam ser lavradas, lapidadas em um lugar específico, uma pedreira. E elas eram conduzidas até Sião. E como é que elas deveriam ser colocadas? Elas eram encaixadas perfeitamente. Elas não deveriam fazer nenhum barulho quando colocadas umas sobre as outras. E que ilustração bonita nós temos aí. A ilustração é que enquanto estivermos aqui, Igreja de Cristo visível, militando, o barulho é grande. Mas o barulho não é da gritaria, da loucura que a gente está vendo nos templos evangélicos hoje, não. É da luta do crente por viver o evangelho, por agradar ao Senhor, por se vir ao irmão, por se reconhecer pecador e clamar por graça. Agora, quando o templo todo estiver edificado no céu, não precisaremos mais disso. Todas as pedrinhas já estarão lapidadas. Neste lugar de militância, nós estamos sendo tratados pelo Senhor, moldados por nosso irmão, quando nos edifica. Perceberam a associação? É uma associação de construção civil. O que é que um pedreiro faz quando edifica? Ele raspa, ele põe a massa, ele encaixa, ele quebra. É assim conosco. Por isso eu não posso privar o meu irmão da minha comunhão e vocês também não podem me privar disso. Como igreja somos edificados para um dia no céu, já todos prontinhos, preparados, lapidados. A edificação do Senhor, que a igreja de Deus estará pronta. E não haverá mais necessidade de toda essa luta, de toda essa militância. Então, o aperfeiçoamento é para esta edificação. E a igreja, lembro novamente, terminando este ponto aqui, penúltimo, o quarto ponto, ela não é, por isso, uma mera instituição, irmãos. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um corpo. E, por isso, ela precisa de crescimento e de maturidade. Igrejas jovens, elas amadurecem. Igrejas como a nossa, que completará esse ano 111 anos de organização, já passou por muitas situações onde amadureceu. Outras ainda nós estamos crescendo. Por quê? Porque nesta vida nenhum crente pode dizer ou afirmar eu estou completo. Ele pode dizer só no fim da sua vida que combateu o bom combate, assim como o apóstolo Paulo. Porque ele sabe que quando terminar a sua vida, aí sim esta pedra estará pronta. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, o que é primordial para nós, o esboço de toda a nossa vida cristã, do serviço do crente, envolve este crescimento, esta edificação mútua. E toda ela é possível apenas pela palavra e pelo Espírito. Então, a exortação final que nós encontramos nas Escrituras nos diz que cada membro de uma igreja local, finalmente, deve se submeter, respeitar e apoiar os oficiais, desde que estes permaneçam fiéis às Escrituras Sagradas. Então, o membro de uma igreja local, quando se compromete em congregar naquela igreja, ele faz votos de submissão, de respeito, de apoio, de encorajamento aos seus presbíteros e diáconos. Agora, o seu voto de fidelidade é até onde eles forem fiéis às Escrituras. Isso não quer dizer que você, então, vai virar as costas para ele. Mas quando houver necessidade e não houver fidelidade às Escrituras, então, você deve cumprir os passos bíblicos e tentar ganhar este irmão, este oficial, para que ele volte novamente ao juízo e ao bom siso. Mas Vejam só as prescrições bíblicas finais que nós temos a respeito deste assunto. Primeiro, vamos para Tessalonicenses, a primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos para lá. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos os versículos 12 e 13. Lembram quando nós lemos 1 aos Tessalonicenses inicialmente, nós lemos os versículos 11 e 14, né, que envolve o nosso, a nossa vida cristã, o nosso papel enquanto igreja. Nós vamos ler agora 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. No versículo 11, que nós já lemos, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E o versículo 14 diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Aí os versículos 12 e 13 falam sobre os deveres de cada membro da igreja de Cristo no que diz respeito aos seus oficiais. O que é que nós vamos ler aí? Vamos lá. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Vejam só que interessante a expressão máxima consideração aí. Ela expressa o sentido de a forma mais elevada de comparação imaginável. Não é idolatria, mas é o respeito que nós devemos nutrir por nossos oficiais. Mais uma vez eu quero lembrar, não existe, segundo o modelo dos homens, hierarquia na igreja de Cristo. Só existe um cabeça. E abaixo da cabeça, todos os órgãos do corpo são importantes e têm funções. O menor órgão, a menor parte do nosso corpo tem função primordial, às vezes até de vida. Então, notem que os oficiais da igreja são membros da igreja também, mas receberam uma responsabilidade de, neste trabalho de edificação, liderar, conduzir, supervisionar o povo de Deus, o rebanho de Deus. E o que é que eles precisam, então, receber da igreja do Senhor? É o que diz aí, versículos 12 e 13. Esses irmãos devem ser acatados com apreço, porque eles trabalham entre vocês, eles vos presidem, ou seja, eles estão liderando vocês no Senhor, sempre segundo a palavra de Deus, e vos admoestam também no Senhor, que sejam, versículo 13, tidos com amor em máxima consideração, ou seja, esta forma mais elevada de comparação imaginável, por causa do trabalho que realizam. E aí, se isto acontecer segundo a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que vai ocorrer no meio da igreja, no seio da igreja? Paz. A igreja viverá em paz. Os irmãos viverão em paz uns com os outros. O mandamento final, viver em paz uns com os outros, é uma admoestação do apóstolo para que, se tudo isso for feito, então haverá paz na igreja. Se os membros não se submetem aos oficiais da igreja, e os oficiais da igreja, por um lado, também não cumprem os seus deveres, não haverá paz. Se os oficiais da igreja não presidirem no Senhor, ou seja, se a palavra não for a orientação bíblica e divina para cuidar do rebanho de Cristo, não haverá paz. Mas se tudo isso for obedecido, o que é que vai ocorrer? A igreja vai crescer, continuará a ser edificada, tendo como fundamento e a cabeça Cristo Jesus. A outra passagem é Hebreus 13, 17. Vamos para ela também? Hebreus 13, 17. São apenas três passagens conclusivas na Bíblia para a gente encerrar esta parte sobre os deveres que cada um de nós temos. Hebreus 13, versículo 17 apenas. É interessante notar que são exortações finais do escritor aos Hebreus. No versículo 16 ele diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Ou seja, sempre a Bíblia exorta o cristão a servir, não a ser servido. Porque ser servido é uma consequência natural. Quando a igreja de Cristo ela está entendendo a mensagem, a palavra de Deus, ser servido será uma consequência natural para aqueles que servem. Porque, de certo modo, um crente sempre está servindo ao outro em amor. Na família, no casamento, relacionamento pais e filhos, irmãos, igreja do Senhor, oficiais e membros, enfim. Aí veja a conclusão do versículo 16: pois com tais sacrifícios, não quer dizer que é uma coisa, que é algo fácil de se fazer, porque naturalmente, e principalmente na sociedade que nós vivemos, perdão, naturalmente na sociedade em que nós vivemos, nós queremos ser servidos. Nós sempre estamos prontos a reclamar da mosca que caiu no nosso prato quando nós pagamos um almoço ou um jantar. Nós não queremos tirar a mosquinha, né? Tão pequenininha, né? Jogar ela fora e continuar comendo, porque eu paguei, eu exijo meus direitos. Isso pode até funcionar lá fora, mas na igreja nós somos chamados, como disse o Senhor, a sofrer o dano. Somos chamados a nos sacrificar quando servimos, não esperando nada em troca. E aí a conclusão é: porque com estes sacrifícios Deus se compraz. Deus tem todo o prazer. Deus se satisfaz quando a igreja serve. Quando a igreja serve. Aí versículo 17 diz o quê? Vamos ler. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, o mandamento é: obedeçam aos seus guias. Quem são os seus guias? Os seus oficiais. Seguindo o contexto da Bíblia, quando nós estudamos, de que Deus estabeleceu governantes para a igreja, ou seja, oficiais para governar, homens que ministrassem a palavra, homens que ministrassem assistência, presbíteros e diáconos, são estes os nossos guias. O que devemos para com eles? Obediência. O mandamento é: sejam submissos para com eles, ou seja, acompanhem, sejam pastoreados, permitam-se pastorear. É interessante isso aqui: pastoreio não se impõe. O cuidado dos oficiais não pode ser imposto. Se o mandamento, que quem só pode dar é o Senhor da igreja, não for recebido no coração pelos membros da igreja, nada vai funcionar. Mas o que é que faz você, não sei se você já pensou nisso, obedecer e ser submisso ao seu pastor? O que é que faz? Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que tudo isso funciona segundo um propósito de Deus para a sua vida. Se você não entende, você não vai dar a mínima para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por que você deve obediência e submissão? Porque estes homens cuidam da sua própria alma. Vejam só: pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Cada oficial diante do Senhor presta contas e prestará contas no futuro de cada alma que o Senhor Deus lhe confiou. Isso é muito sério. Cada oficial tem esta responsabilidade. E como é que ele precisa fazer isso? Ele precisa fazer isto com alegria de uma igreja que apoia, que obedece, que ora, que coopera, e não gemendo. Quando é que um pastor faz um trabalho gemendo? Quando é que um conselho faz um trabalho gemendo? Como é que uma junta diaconal faz um trabalho gemendo, sofrendo? Quando não encontra apoio da igreja, e muitas vezes esse apoio não é encontrado no seio da família. Se você foi indicado, se você sente o chamado para o oficialato, mas a sua esposa, ela não abraça essa ideia, não entre. Porque se você não conseguir convencê-la e governá-la nesse sentido, o seu ofício, o seu ministério será um fracasso. Você precisa do apoio da sua alma gêmea, da sua auxiliadora idônea. Se isso não acontecer, não vai funcionar. Do mesmo modo que se a igreja não abraça, se a igreja não apoia, se a igreja não elege, qual é a palavra que ela está dando para aquele oficial? Que, de fato, ela não está aprovando o seu ministério. Se pastor, ele deve procurar outro campo. Se oficial da igreja, ele deve rever o seu trabalho, mas ele não deve deixar, se vocacionado for, de servir. Por quê? O final de tudo isso é, estas coisas elas não têm proveito no reino de Deus. Não aproveita a vós outros, não aproveita para a igreja desacatar o mandamento bíblico, o mandamento divino. Finalmente, nós encontramos 1 Timóteo 5,17. Esta é a última passagem, nós vamos fechar. Vejam comigo, 1 Timóteo 5,17. Em 1 Timóteo 5,17, falando ainda sobre o dever de cada membro de uma igreja local para com seus oficiais, nós encontramos então os versículos de 17 a 19 o seguinte. Eu peço atenção dos irmãos para a leitura. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, pastor, existem três ofícios na igreja? Pastor, presbítero e diácono? Não, existem apenas dois. Mas e o pastor, ele é o quê? Ele é um presbítero também. Mas ele é um presbítero que se encaixa em 1 Timóteo 5,17. É aquele que, com especialidade, se afadiga na palavra e no ensino. Este presbítero, em nossa denominação, é conhecido como presbítero docente, aquele que ensina e prega. Os demais presbíteros são conhecidos como presbíteros regentes, aqueles que regem, que governam, que supervisionam. O que é que acontece com este presbítero que é chamado de pastor no sentido prático? Ele é sempre conhecido como pastor da igreja. Ele é aquele que é mandado para um seminário, ele é aquele que se prepara para o dever que vocacionado foi, ensinar e pregar. Ele é aquele que vai dedicar a sua vida para o ministério. Pastor de tempo integral, não tem CLT, não é profissão pastorado. Pastor não tem sindicato, pastor é um vocacionado por Deus. Ele vive e depende da generosidade dos irmãos em sustentá-lo. Se os irmãos não derem nada, o que é que vai acontecer com o pastor? Ele não vai ter nada também. Mas se os irmãos honram o seu ministério, eles então darão o sustento pelo qual o pastor vai sustentar e viver com a sua família e continuar se dedicando ao ministério. Então, dobrados honorários aqui significam dobradas honras, o que envolve também o sustento de seu próprio pastor, para que ele então cumpra o seu chamado ministerial. Versículo 18 diz: pois a escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, embora o pastor não seja um profissional do púlpito, ele, como os antigos sacerdotes que não optaram por herança, por terra, por uma profissão secular, eles recebem então a honra de sua igreja local, de receber então o sustento. E louvo a Deus por esta igreja que sempre honrou os seus pastores. Nenhum pastor aqui precisou trabalhar fora. Nenhum pastor, porque a igreja de Aracaju sempre honrou os seus pastores, sempre sustentou os seus pastores. Finalmente o versículo 19 diz, envolvendo ainda este cuidado, que nenhum membro deve aceitar denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Por que Paulo deu esta orientação a Timóteo? Porque, como oficial de igreja, um presbítero ou um diácono sempre estará exposto e pode sofrer ataques ou acusações. Como é que você deve fazer? Como é que você deve lidar? Nunca aceitar uma denúncia, senão acompanhada de testemunhas, para que a imagem, a figura e o ofício sejam preservados. Então, irmãos, são deveres que nós temos, são privilégios que nós possuímos. E como membros de igreja, a palavra-chave aí para não esquecermos é: sejamos servos. Servindo ao Senhor e à igreja, nós vamos entender como tudo isso funciona. E uma eleição não será apenas mais uma eleição, será algo que envolve muita responsabilidade e trabalho. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo momento, o privilégio que, como membros da igreja, temos de recebermos a instrução da palavra do Senhor. É um caminho, Senhor Deus, difícil, mas que necessitamos, porque sem o preparo, sem o cuidado, sem a instrução, não podemos ser edificados. Ficaremos soltos, levados seremos por qualquer vento de doutrina que surja, que apareça. Mas quando recebemos do Senhor a palavra, nós entendemos então quantas bênçãos Cristo nos tem conferido, a partir da salvação, como Ele nos tem abençoado e santificado, mas também nos tem dado responsabilidades e deveres sublimes. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de não sermos negligentes com o dom que temos, o serviço que somos chamados a prestar, o amor que devemos dispensar uns aos outros, o cuidado, o apoio, a obediência, a submissão aos nossos oficiais. E assim, Senhor, fazendo tudo isso, certamente, porque não somos nós que dizemos, mas a palavra do Senhor quem diz, viveremos em paz. Abençoa-nos, ó Senhor. E muito obrigado, porque temos do Senhor recebido a palavra da salvação, a palavra da edificação, a palavra da cruz, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.